Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 24 de abril de 2020, e começar o dia com o presidente da maior potência do mundo insinuando que você deva injetar cândida, outros desinfetantes no seu corpo para você ficar livre do coronavírus, ou que eventualmente como ultravioleta pode ter, né, esse efeito de esterilização, por que não colocar uma luz muito forte dentro das pessoas? Quando você começa o dia, né, tendo contato com esse nível de obscurantismo e delírio, realmente a gente perde um pouco a concentração. Felizmente, ontem foi um dia de tarefas domésticas que me permitiram ouvir coisas muito legais. Eu vou tentar compartilhar algumas coisas com vocês. A primeira história que me ocorre é completamente, não tem nada a ver com nada, mas eu aprendi bastante, eu achei legal. É a seguinte, vamos imaginar que você abra o seu Google Maps, né, ou que o seu Apple Maps, ou seja o que for, né, o seu Waze, né, e aí você tem aquele mapa bonitinho, você consegue dar zoom no mapa, lindo, né? O que acontece é que esse tipo de mapa, esse tipo de representação da realidade, né, geográfica em volta de você, ela foi inventada há praticamente 500 anos, há quase 500 anos, por um cara chamado Mercator, Gerard Mercator. Aliás, se você pegar qualquer mapa de escola, onde você olhar um mapa, né, um atlas, ou seja o que for, você pode ver que está escrito embaixo projeção Mercator. É louca essa história de você estar usando um tipo de mapa que tem 500 anos, mas a questão é muito interessante pelo seguinte, eu vou tentar resumir, duvido que alguém tenha a paciência de ouvir o episódio inteiro, por mais que seja bom, mas a questão é a seguinte, você sempre teve algum tipo de mapa, né? Você tem ali desde o tempo dos gregos, o cara tentando listar as coordenadas de vários lugares, tentando representar graficamente. Mas o que acontece, a hora que você, se você está andando a pé, andando a cavalo, tudo bem, a hora que a gente vai para as grandes navegações, em que de repente os navios têm que atravessar um oceano, em que de repente os caras já têm bússola, né? A questão é, como é que você compatibiliza essa navegação que você tem que planejar, que você tem que, né, ir controlando, com aqueles mapas meio bagunçados que você tinha antes. Hoje os mapas, quando você pensa num mapa retangular, certo? Antes os mapas tinham forma de qualquer coisa, tinha mapa redondo, tinha mapa em forma de coração, aí o que, que você coloca no meio do mapa? Por razões religiosas, muitos mapas tinham Jerusalém no centro, né, e as coisas iam para as periferias. Em suma, quando vem as grandes navegações, aí século XVI, o negócio tem que dar uma profissionalizada. E esse Mercator, ele nasceu, olha que coisa interessante, ele não, embora ele tenha sido pai, né, da cartografia, dos mapas, etc. e tal, ele praticamente não viajou nada. Ele nasceu no que seria hoje a Bélgica, aquela região ali, numa época muito tumultuada de guerras religiosas entre protestantes e católicos, e ali o negócio ia para fogueira, tortura, morte, não era fácil não. Então ele se deslocou um pouco ao longo da vida dele por ali naquela região, tentando escapar da confusão, acabou sendo preso, quase dançou, escapou. Naquela época você ser preso, numa época de inquisição, podia ter um final não muito feliz. Pois bem, mas eu sei que esse cara vivia perto de um grande rio, de um grande rio navegável. E naquela época as navegações eram a janela para o mundo. Então você tinha inúmeras histórias, livros sendo escritos, e ele cresce fascinado com essa história da navegação. Pois bem, ele é o cara que acaba resolvendo essa questão. Como é que é a história? Ele passa a ter aulas com um professor muito bacana, um matemático, é o cara que criou a maneira de você mapear um terreno usando triangulação, né, para você saber as distâncias, tal, você mede um ponto aqui, um ponto ali, a altitude, o ângulo, bum, você triangula e cria tudo. É o Frisius, que é um holandês. Ele tem aula com esse cara, e esse cara fabricava globos terrestres, né, fabricava os primeiros mapas em formato de globo. E o Mercator cresce também fazendo globos terrestres e fascinado com essa história. Aliás, né, o dia que a gente poder, que a gente puder voltar a viajar, não deixe de ir em Florença ver, tem museus com globos maravilhosos, em Veneza também tem globos maravilhosos nos museus, porque aquilo aqui, globo não era só para enfeitar a mesa de executivo, aquilo era uma ferramenta de navegação, de controle político tal. Pois bem, a questão é, quando você faz um globo, até que tudo bem, porque a Terra é redonda, juro, palavra, não é plana, né? E como é que você faz para representar um globo num globo? É fácil, tá tudo bem. Agora, como é que você representa um globo numa folha de papel? Né? Supondo que, né? Se a Terra fosse plana, era fácil, você não precisava do Mercator. Mas como é que você representa uma coisa que é redonda numa folha que é plana? Imagina que você pega uma bola de futebol, né, você murcha, na primeira você corta ela no meio, murcha, aí fica duas cascas de laranja, cada uma de um lado. Como é que você achata aquilo? Não tem como você achatar aquilo sem de alguma maneira distorcer. Então o que o Mercator acabou fazendo foi achatar, né, essa, a metade da bola ali, achatar, esticar. Aí o que acontece? Legal, porque todas as linhas de, como é que chama? De latitude, as linhas de latitude estão paralelas e as linhas de longitude também estão paralelas, o que é um esquisitíssimo, né? Se você pegar uma, imagina, por exemplo, uma mexerica. Pô, mexerica é legal. Mexerica você consegue separar em gomos, não tem? Os gomos, na verdade, eles são mais larguinhos no meio e nas pontas eles afinam. O que o Mercator fez foi esticar essa história toda, só que isso provoca uma distorção na forma dos países. Para navegar é ótimo, porque você tem latitude e longitude em ângulo reto, você pega a bússola, programa tudo, está tudo bonito. Só que para navegação, aliás, o Mercator faz isso como uma ferramenta de navegação, ele deixa claro, isso não é uma representação dos países, não é uma representação da Terra, isso é uma ferramenta de navegação. Na hora que você estica, né, a bola para ela ficar um retângulo, você distorce. Quanto mais longe está do meio do Equador, do meio horizontal ali do Equador, mais você estica as coisas. Então, alguns países que estão longe do Equador, eles começam a ficar meio grandes demais, desproporcionalmente grandes. Então, um dos problemas é que isso pode dar uma ideia errada, né? E se você pegar um mapa convencional, você vai achar que a Europa é super grande, mais ou menos do tamanho da África. Não, não. Se você eliminar a distorção, a Europa é muito menor que a África, a Groenlândia é minúscula, está tudo distorcido, os tamanhos estão errados. Isso do ponto de vista político foi explorado durante muito tempo, até por ter uma questão política. O que que você coloca no meio do mapa? O que você dá destaque? Né? Como o cara era europeu, a Europa está com um lugar... Porque a Terra é redonda, então você podia colocar qualquer coisa, você podia colocar a Antártida no meio do mapa, tanto faz, o Polo Norte. Não, o cara colocou a Europa por razões óbvias. Então, quando a gente vê esse mapa, a gente tem não só a impressão de que a Europa, né, a Europa e até mesmo Estados Unidos, o Hemisfério Norte, esses países do Hemisfério Norte, eles são maiores do que eles efetivamente são e não são, né? Como também tem uma escolha política aí que tem a ver com tudo, com colonialismo, etc. e tal. Então, existem também outros mapas mais modernos que tentam corrigir essa distorção para que a gente não cresça com uma impressão errada de que a Europa é muito maior do que o resto. Né? Bom, eu achei essa história interessantíssima. Vou dar o link para quem quiser ouvir. Tem mais alguma coisa ligada a essa história do Mercator, mas logo, logo eu lembro. Mas outra coisa que eu ouvi interessante foi, tem a ver com agora com a pandemia, complementa algumas coisas que eu conversei aqui no radinho, que era a origem da máscara, né? A máscara que está todo mundo correndo atrás, a N95 e tal. Na verdade, o artigo pega por uma outra perspectiva, é do 99% Invisível, 99% Invisible, que é um podcast maravilhoso, que é sobre arquitetura, design, etc. e tal. Ele começa conversando com uma jornalista que mora na China há muito tempo. Ela não é chinesa, mas ela mora na China, ok? Ok. Aí um belo dia ela foi sair de casa, há alguns meses, ela foi ligar lá o GPS, né, o Google Maps chinês lá, que obviamente usa projeção Mercator. O que acontece é o seguinte, Na hora que ela liga o GPS fala para ela, olha, não se esqueça de colocar a máscara antes de sair de casa. Ela falou, ah, que o GPS está se metendo na minha vida, que história de louco. Aí ela sai de casa, aí ela percebe que na rua os outdoors, os cartazes estão mandando colocar máscara, os alto-falantes na rua estão mandando colocar máscara, ela começa a receber mensagens no celular mandando colocar máscara, e adivinha, está todo mundo usando máscara. Ela falou, cara, como assim do dia para a noite, né, essa história funciona desse jeito? E eu acho que já tinha comentado aqui, ou reforçado esse preconceito, que essa questão de uso de máscaras é uma questão cultural, seria uma questão cultural. Dizer que é cultural também não quer dizer muita coisa, porque não explica a história. E o que é interessante é assim, por que que na Ásia, na China sobretudo, as pessoas estão tão acostumadas a usar máscara? Elas já tinham máscara, não precisavam comprar. A questão é a seguinte, e eu contei essa história mais ou menos por cima, eu conto rapidinho. Antes da gripe espanhola, teve no norte, no nordeste da China, se não me engano, numa região chamada Manchúria, que devia ser aproximadamente o O do mundo, né? Devia ser, né? Mas teve ali um surto de peste. Que tipo de peste? Né? Quando a gente pensa em peste, a gente pensa na Idade Média, na peste negra, que era a peste bubônica. A peste bubônica é transmitida por uma pulga. Né? Ok. Nesse caso não foi a peste bubônica, foi um outro tipo de peste que ninguém sabia, a mortalidade era altíssima, era tipo 95% das pessoas morriam, né? E ninguém conseguia descobrir que diabo era aquilo, e tinha um jovem médico chinês que ele tinha ido para a Europa estudar, ele volta para a China, quando ele chega lá cheio de bambambam, cheio de autoridade e tal, ninguém estava entendendo nada, ele deu uma olhada e falou, cara, eu acho que a origem disso é respiratória. E aí ele imagina o quê? Uma máscara, muito parecida com a máscara que a gente usa hoje, né? Duas tiras prendendo nas orelhas, muito parecida, algodão, muito fácil de fazer. Aí os médicos, primeiro, na China você tem aquela questão da autoridade dos idosos, né? Então como ele era muito novo, ele não mandava nada. Para completar, os bambambãs eram médicos franceses que tiraram sarro, onde já se viu um médico chinês, eu não vou levar você a sério, blá blá blá. Pois bem, tiraram sarro do cara, esse médico francês foi lá num hospital ver o que estava acontecendo, pegou a peste e morreu. Então, de uma hora para outra, aquele médico virou uma celebridade. Falou, olha aí, ó, ele sabe mais do que o francês e a máscara do cara funciona. E aí ele dá instruções para como fazer essa máscara começa a ser usada para tudo quanto é lado, né, para proteger dessa peste que começa na Manchúria. O cara vira uma celebridade, e aí tem uma questão que é tecnológica. Nessa época, você conseguia fotografar as coisas, e você conseguia publicar essas fotos em jornais. Então, é o nascimento do jornal com fotos, né? Ilustrado com fotos. O que acontece? As fotos dessa epidemia e as fotos dessa máscara correm o mundo. Né? Olha que maravilhoso, olha, porque estava todo mundo com medo de alguma coisa nova. Bom, na sequência vem a gripe espanhola. Né? No que vem a gripe espanhola, pô, a questão da máscara estava meio fresca na memória de todo mundo começou a usar máscara. Nos Estados Unidos havia cidades em que você ia preso se você não usasse máscara. Então, né, máscara foi usada a torto e a direito. O que acontece? Quando passou a gripe espanhola, o Ocidente esqueceu, porque a gente não teve mais nada parecido durante muito tempo. Mas na Ásia, várias epidemias foram se sucedendo uma atrás da outra e o governo foi criando essa obrigatoriedade, essa cultura, meio de cima para baixo mesmo, oficial, de usar a máscara como forma de prevenção. Então, se a máscara está incorporada hoje no cotidiano asiático, não é, sei lá, porque o cara é asiático, é simplesmente por uma questão histórica. Eu achei isso muito bacana. Aí um outro podcast que eu recomendo imensamente, eu tenho muita afinidade por um tema que eu estou começando a explorar, que é a questão de complexidade. Né? E tem um instituto nos Estados Unidos chamado Santa Fé Institute, que eu estou sempre recomendando aqui, os caras têm curso online gratuito, eu estou fazendo um, é meio chato, eu estou fazendo a passo de tartaruga, mas tudo bem, eu vou dar o link aqui para vocês. Mas eles estão com um podcast extremamente interessante, chamando os especialistas de complexidade para escrever e também para conversar sobre o tema. E a conversa de ontem foi extremamente interessante, porque ele tenta fazer, os caras estavam ali conversando sobre um eventual paralelo né, da maneira como um vírus se aproveita de uma crise dessas para a gente começar a pensar como a gente também pode lidar com uma situação dessa. Eu vou dar o link aqui para quem quiser se aprofundar um pouco mais. Se eu lembrar alguns detalhes, eu comento, algumas inspirações eu comento, mas vamos, pronto, essas foram as coisas que eu ouvi ontem enquanto eu passava uma pilha de roupa simplesmente colossal, e estou com dor nas costas por alguns dias, mas deixa para lá. Mas eu tenho, vamos ver o que eu tenho para comentar com vocês. Bom, eu falei do Trump, né, o Trump mandando se injetar, como é que chama? Cândida, né? Bleach é Cândida. É coisa completamente delirante. Mas tem uma... ontem eu comentei com vocês sobre a questão do plástico. O plástico, eu tenho comentado ao longo desses últimos dias aqui os problemas que o plástico, a poluição do plástico representa. Ontem eu comentei acho que 3 efeitos nocivos do plástico. Ontem acho que eu comentei também um especialista caminhos de como você, ao invés de reciclar o plástico, você transformar o plástico por catalisadores. Hoje tem um artigo interessante aqui dizendo que plástico poderia ser usado, plástico, né, lixo plástico, poderia ser usado na fabricação de cimento. Cimento, convenhamos, é um dos vilões do aquecimento global. Ele não fala disso, não sei porquê, mas tudo bem. O cimento é um dos vilões do aquecimento global. Por quê? Para você fazer cimento, você precisa de uma quantidade brutal de energia. Essa energia normalmente vem do carvão. E a ideia aqui é que empresas, né, comecem a usar lixo plástico, comecem a queimar lixo plástico para gerar calor. Entre outras coisas, primeiro, porque está sobrando lixo plástico, né, tem para tudo quanto é lado. Segundo, porque geraria mais calor do que o próprio carvão. O que eles não comentam aqui é o que fazer com a poluição toda, porque eu fico imaginando o que acontece quando você queima plástico. Os fumos devem ser absolutamente tóxicos, venenosos, deve dar um trabalho desgraçado e de qualquer maneira acaba gerando gás carbônico. Então, na verdade, ele acabou mostrando como resolver um problema, mas não comenta do impacto que isso tem no outro problema, que é o aquecimento global em si. Eu achei interessante. Falando nisso, falando em poluição, eu acho que outro dia aqui no Radinho eu celebrei, acho que foi justamente no feriado, no dia 21, que o dia estava maravilhoso, passarinhos cantando, e eu imaginei que de repente tudo tivesse mais limpo, o céu mais azul, o ar mais fresco, porque tinha menos gente circulando. Pois bem, isso parece intuitivo, a gente já deu link aqui no Radinho também para imagens de satélite mostrando a diminuição da poluição nas cidades. Você tem várias pistas de que a emissão de material particulado, né, que é chamado de PM, PM2.5, etc. e tal, teria diminuído em função disso, mas eu vou dar um link aqui mostrando que, veja bem, né, por mais que a gente tenha diminuído um pouco a circulação humana, os caminhões continuam indo para lá e para cá transportando, os motoqueiros continuam indo para lá e para cá, motocicleta polui para caramba, né, polui muito mais que carro. As fábricas continuam. Então, assim, talvez algumas dessas melhorias no ar sejam até uma função de clima, seja só sorte, mas não necessariamente o mundo parou e o planeta está respirando livremente, porque não necessariamente parou tanto assim. Tá? Mas então é legal para a gente colocar aqui um certo contraponto para não ficar um discurso muito raso. Falando em contraponto, uma das coisas que é fazer um contraponto com a completa imbecilidade limítrofe do Trump, nem vou falar do Bolsonaro hoje, deixa para lá, eu vou fazer o contraponto com a Angela Merkel, né, que é da primeira-ministra da Alemanha. Ela é uma figura que nesse momento eu acho uma das mais admiráveis, né, uma das mais inspiradoras. Porque ela está ali questionando algumas decisões que alguns governos locais estão tomando na Alemanha de reabertura, etc. E tal. Fala, cara, gente, é o seguinte, o negócio nem começou. A gente está andando em gelo fino, a gente está andando num gelo muito fino. Essa história está só no começo. Estou lendo literalmente, não estou lendo aqui direto do alemão, estou lendo de uma tradução. Ó, esse resultado da contenção é provisória, a gente não pode se entusiasmar com a baixa nos números. ela está sendo muito realista. Né? Aliás, se você andou vendo coisas do Bill Gates recentemente, nas entrelinhas, ele também não dá muita moleza, não. Ele deixa claro que, cara, a coisa não é que vai virar uma chavinha daqui a 2 semanas ou 3. Né? O mundo mudou para valer e a gente não tem ideia de como as coisas vão funcionar depois. Então, vou dar o link aqui para uma reportagem, uma conversa com o Bill Gates, em que ele dá uma leve pista do que vai mudar. Então, concertos, né, tipo Rock in Rio, esquece. Cinema, putz, como? Restaurantes, bom, só se ficar uma mesa sim, uma mesa não. Então, várias atividades, voos, como é que vão ficar os voos internacionais? Como é que você faz? Vai sentar uma cadeira sim, uma cadeira não? Quanto vai custar a passagem? Então, é legal ver pessoas lúcidas resistindo à tentação de enganar as pessoas, porque as pessoas estão inseguras, é natural, né? As pessoas estão querendo algum tipo de esperança. Então, a questão é, se a gente der esperança demais para as pessoas vão simplesmente relaxar, né? Vão sair por aí, achar que está tudo bem, e o vírus vai fazer uma segunda, terceira rodada brutal. Aliás, eu outro dia fiz um esforço, acho que nas minhas redes sociais, de fazer um paralelo entre as mortes que estão acontecendo no Brasil e as mortes, outras, sei lá, acidentes da TAM, outras que a gente tem na memória, né? Se é que alguém ainda lembra do acidente da TAM, mas tudo bem. O Ariel Palacios, que é um jornalista que eu acho divertidíssimo, interessantíssimo, ele também começou a fazer uma série de comparações. Ele falou, olha, 3 mil mortes no Brasil. Ele falou, olha, vamos pegar assim, vamos somar a Guerra das Malvinas com o ataque japonês a Pearl Harbor. Se você soma, pegar o ataque japonês a Pearl Harbor, que é o que coloca os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não tinham entrado na Segunda Guerra, não queriam entrar, aí, boom, né, os japoneses atacaram Pearl Harbor, morreu gente pra caramba, aí eles entraram. Tá, quantas pessoas morreram? 2 mil e pouco. Né? Então, se soma um monte de coisa, cara, o Brasil já teve milhares de mortes, nos Estados Unidos eles estão tendo mais de uma Pearl Harbor por dia. Então, quando a gente coloca em perspectiva, sei lá, ontem teve 400 e tantas mortes em São Paulo. 400 e tantas mortes são 2 acidentes de avião. É como se estivessem caindo 2 aviões por dia. O chato de número é isso, né? A partir de uma certa escala, o número perde significado. O que são 400 mortes? Então, só para dar uma ideia, tem um artigo aqui no Estadão. Aliás, coitado do prefeito, acho que ele nunca imaginou que o sobrenome dele fosse ser tão, tão pouco conveniente. Bruno Covas, o prefeito de São Paulo, pobre diabo, está agora tendo que encomendar 38 mil urnas funerárias, mandou cavar acho que 13 mil novas covas, contratando 200 e tantos coveiros. Os números são gigantes, né? E a gente não cai a ficha. É engraçado, talvez, eu estou pensando aqui com os meus botões, eu acho que uma das coisas mais perversas com relação a essa pandemia que a gente está passando é que ela é meio mineirinha, assim, ela é meio comiqueta. Né? Quando a gente vê filme de fim do mundo, normalmente todo mundo cai duro na hora, fica roxo, fica preto, as veias ficam azuis, o cara começa a vomitar verde, aquela, né, um espetáculo... realmente espalhafatoso. O que está acontecendo agora é em câmera lenta, né? E essa câmera lenta, essa lentidão e essa discreção, é muito discreta, justamente piora as coisas, porque a gente acha que está tudo normal e não faz nada a respeito. Enquanto isso, o vírus se espalha que nem incêndio, né? Que nem fogo de palha. Né? Então, olha que interessante, como ele não é dramático no momento, como ele não é trágico no momento, aí sim que ele é mais perigoso. Curioso isso, né? Falando em ondas, tem um artigo interessante aqui no New York Times dizendo que talvez na Itália eles estão temendo uma terceira onda, só que diferente. Em vez de ser uma terceira onda de infecções, uma terceira onda de processos judiciais. Os italianos estão putos e eles querem entrar na justiça. Contra quem? Contra asilos que foram, sei lá, né, que não cuidaram direito dos velhinhos, que foram irresponsáveis. Contra políticos que tomaram decisões erradas. Eu estou achando isso lindo, não só porque, né, minha família inteira é de advogado, não é nem por isso, mas porque quanto está custando e quanto vai custar a absoluta estupidez, cretinice, obscurantismo e incompetência, demora, faz uma lista aí, né, do Trump, do Bolsonaro, de outros presidentes malucos. Quanto que isso vai custar? Né? Quantas mortes a mais que isso vai custar? Esses caras vão ter mais morte nas costas do que muito ditador já teve. Então, inclusive tem um artigo, não sei se vocês viram, um médico americano, ele estava dentro de um esforço ali para criar uma vacina para o coronavírus, todo mundo desesperado para criar o raio da vacina, mas o que acontece, ele questionou publicamente esse incentivo do Trump à hidroxicloroquina. O que acontece? O cara foi demitido. Então você começa a perceber que realmente o obscurantismo piora bastante as coisas. Bom, eu falei do Mercator, falei dos vírus, falei do Bill Gates... tem uma história aqui que me deixou... essa eu não podia imaginar. O que acontece? Uma boa parte, praticamente metade, né, do oxigênio que a gente respira todo santo dia é, na verdade, produzida não pelas plantas, mas pelos oceanos. Os oceanos têm uma série de criaturas, o fitoplâncton, que são as algas muito pequenininhas, que produzem oxigênio numa velocidade, numa quantidade brutal, né? Brutal. Então a gente esquece. Eu nunca vi de perto, não é que eu fui nadar e voltei com um fitoplâncton subindo pela minha perna. Não, é muito pequeno, nunca vi. Então, pois é, são esses caras que você não vê que fazem oxigênio, bom, que você também não vê. Mas, pois bem, fitoplâncton. Mas o que é interessante é o seguinte, a questão é mais rica, mais complexa do que isso. Quando você tem, em lugares no oceano que você tem muito fitoplâncton ali feliz e contente, esse processo dos fitoplânctons atrai bactérias, atrai um monte de bactérias que se alimentam de alguns subprodutos malucos ali. E essas bactérias geram, elas consomem, sei lá o que as bactérias consomem. Eu sei que vira uma festa aquele negócio, é uma suruba, fitoplâncton, bactéria, uma alegria, etc e tal. O que acontece é que as bactérias produzem elas processam uma substância que é gerada pelo fitoplâncton, que é o tal do DMSP. Não queira saber, mas isso quer dizer dimetilsulfonilpropionato. Ok, acabei de ler aqui, não sei o que é. Mas, pois bem, o fitoplâncton produz esse negócio, as bactérias consomem que nem umas loucas, e dependendo das condições, as bactérias liberam um gás, que é o DMS, que é um gás que vai para a atmosfera. Que beleza! Que é, inclusive, o que dá ao oceano o cheiro de oceano. Quando você vai para o mar e você sente cheiro de mar, é esse gás liberado pelas bactérias. Pô, com aquele cheiro gostoso de praia e tal... Pois bem, você descobriu, é uma bactéria que vive ali, né, em cima do fitoplâncton. Que beleza! O que é mais interessante é que essa produção de gás, na verdade, estimula a produção de nuvens. E isso muda o regime das chuvas. Agora, veja que coisa curiosa. Quando é que você ia imaginar que chuva, nuvens, fossem, na verdade, aceleradas ou influenciadas por bactérias nos oceanos? Eu achei isso muito, muito, muito legal. O que mais que tem de interessante para comentar com vocês? Ah, isso é só uma curiosidade cultural. Outro dia, acho que foi a Lúcia Guimarães, que é uma jornalista que eu respeito muitíssimo também, ela publicou umas fotos da Broadway, da Times Square, ali em Nova York, desertas. E eu me lembrei imediatamente de uma cena de cinema, de um filme bobo, de um filme tonto, que na verdade a melhor coisa do filme era a trilha, né? Eu lembro de ter o CD, eu vi aquele CD até furar, que era um filme chamado Vanilla Sky. Vanilla Sky era um filme com Tom Cruise, o maior canastrão de todos os tempos. Era um filme bem feito, mas era bobo, mas ele começava com uma cena extremamente... Na época era super uau, que genial tal, que ele está tendo um sonho, e nesse sonho ele tá dirigindo uma Ferrari por Nova York, e Nova York está deserta. E aí quando ele chega em Times Square e vê a Times Square, que é, né, Nova York, que cheia de gente, quando ele vê aquilo deserto, sem ninguém, ele larga o carro espana e sai correndo pela Times Square deserta. Isso, até 2, 3 meses atrás, era completamente impensável, porque se tem um lugar completamente forrado de gente, né, pululando de gente, sempre foi e sempre vai ser a Times Square. Então, olha que interessante, agora você vê aquele filme e você fala, bom, e daí? Né? Por quê? Porque a Times Square está deserta. Mas olha o senso do que é possível, do que é normal. Porque eu lembro quando eu vi essa cena no cinema, eu falei, cara, quanto que eles devem ter gastado, quanto deve ter custado para ligar lá para a prefeitura de Nova York. Eu falei, ó, seguinte, bloqueia Times Square que a gente vai gravar uma cena, sei lá que dia de manhã. Puta, os caras devem cobrar uma fortuna, deve ser uma operação de guerra, gente para tudo quanto é lado, bloqueando as pessoas. Não, agora qualquer um com a câmera de celular consegue fazer uma coisa parecida. Vamos ver como é que a gente está de tempo aqui. É meia hora. Eu estou achando que hoje talvez seja um episódio um pouco mais curto. Deixa eu ver se tem alguma coisa para comentar com vocês. Tem um assunto interessante aqui, já que a gente está falando sempre também de meio ambiente e de impacto, etc. e tal, que é a questão dos insetos. Né? Alguns estudos vêm já dizendo que os insetos estão praticamente num apocalipse, que é o número deles está caindo 25% a cada não sei quantos anos, a cada 10 anos, seja lá o que for. E alguém já disse, acho que até foi o Wilson que teria dito, que se a humanidade acabar, o planeta não vai nem perceber, né? Ou vai até achar graça. Mas se os insetos acabarem, realmente teremos um problema. Porque os insetos têm inúmeros papéis, polinização, é um monte de coisa que os insetos fazem. Pois bem, os insetos estão caindo em número, e aí eu vou dar um link aqui para um estudo imenso, gigante, que os números pega um monte de relatórios em um monte de lugares e tal. A questão é, pois bem, sim, os insetos estão desaparecendo, não tão rápido quanto a gente imaginava, isso varia conforme o lugar, é bastante confuso isso, tem lugares que está diminuindo mais rápido que em outros. Curiosamente, os insetos aquáticos estão indo bem, obrigado, mas os insetos terrestres não. Aí você fala, bom, então tá bom, compensa. Não, não compensa, porque na verdade tem muito mais, por mais que os insetos aquáticos proliferem, prosperem, isso não compensa a perda, ainda mais o impacto ambiental, da perda dos insetos terrestres. Então, isso é interessante, pelo menos dar uma certa perspectiva nessa história toda. Um outro podcast que eu não sei se eu tinha comentado com vocês, que acho que até amarra um pouco com o que a gente contou no começo da história das máscaras. Tem um podcast que, aliás, é bastante profícuo, assim, bastante. Ele produz episódios sem parar, não dá para dar conta, acho que os caras não fazem mais nada o dia inteiro. É de uma rádio francesa, é o Método Científico, a Méthode Scientifique. E aí eles chamaram alguns historiadores para comentar sobre a peste, né, ou as pestes, as pragas na história humana. O episódio é óbvio, riquíssimo, porque você tem praga desde praga de Justiniano, você tem praga no Egito, você tem peste aqui, peste acolá. E o que eles colocam, que acho que até ajuda a entender um pouco esse nosso choque com o que está acontecendo, é que, na verdade, pestes sempre fizeram parte da nossa história. Era uma coisa que de tempos em tempos acontecia. Né? De tempos em tempos vinha uma bendita, uma maldita praga de algum lugar e morria todo mundo. Podia ser tifo, podia ser peste bubônica, podia ser, sei lá, malária endêmico, né? Você não tem uma pandemia de malária, mas... Então, não era incomum, que a gente sempre conviveu com isso, com gente morrendo a rodo. Né? O que acontece é que à medida que o sanitarismo e também a própria medicina, a higiene começa a avançar, as epidemias começam a ficar cada vez mais espaçadas e a durar cada vez menos, na medida em que a gente começa a se... Mesmo antes de entender... Mesmo antes de saber o que é um vírus, mesmo antes de saber o que é uma bactéria, simplesmente o fato da gente viver em condições mais, mais higiênicas, né, mais civis, começou a dificultar essa história. Mas eles contam de uma série de pragas que eu nunca tinha ouvido falar. Eles contam dessa da Manchúria, que eu comentei, eles contam de uma das últimas pestes recentes, que foi em Marsella. Marselha é um porto francês muito importante. O que acontece? Desde a época da peste bubônica, que foi um Deus nos acuda, e que todo mundo percebeu que coincidia com a chegada de navios, né? Então o que acontece? Vários países, né, esse universo aí da navegação, aliás, eu comecei falando do universo da navegação, comecei falando do Mercator, né? Ele foi criando protocolos para impedir que isso acontecesse. Então, mesmo ali no final da Idade Média, sabe, no começo do Renascimento, se você chegasse de navio num porto, você não podia entrar imediatamente, você tinha que parar antes. Aí vinha um barquinho com um xarope lá, que era o especialista lá em, sei lá, do que algum funcionário público, da área de saúde, ele vinha olhar os seus papéis para ver se você realmente o barco estava limpo, se o barco não tinha nenhum registro de morte. E a precaução era tanta que o barco chegava perto, mas o capitão estendia lá esse relatório na ponta de um pau, e o cara pegava também com uma pinça gigante, né, para vocês não se aproximar. A gente não entendia muito bem como é que era o contágio. E isso funcionou muito bem, sobretudo porque no navio as viagens são longas, e se alguém estiver doente, dá tempo do cara morrer, né? Então, se alguém morreu lá dentro, pronto, alguma coisa, tá, aí o barco tem que ficar quarentenado. Então, essa velocidade mais lenta do barco permitia um controle maior. Aí o que acontece? Estava tudo indo bem, esse controle sendo efetuado em tudo quanto é porto por aí, mas nesse caso de Marselha, aí teve uma maracutaia. A gente fica achando que maracutaia é um privilégio, né? É uma invenção nacional. Na verdade, eles estavam transportando contrabando. Eles tinham embarcado um passageiro turco que tinha morrido ali, eles falsificaram os atestados de saúde. Moral da história, a papelada era falsa, e como tinha um contrabando ali que interessava para as autoridades de Marselha, que devia ter alguém corrupto ali, os caras fizeram vista grossa para a papelada e deixaram passar o contrabando. Só que de contrabando, junto com o contrabando, veio de novo um surto de peste, né, que matou, sei lá, acho que matou 80 mil pessoas, eu não lembro bem os números, mas de qualquer maneira, isso só para mostrar como isso fez parte durante muito tempo, só que com o avanço da medicina, etc. e tal, a gente esqueceu que existem doenças que são pavorosas, a gente simplesmente esqueceu, né? E agora talvez a gente tenha que reaprender, sobretudo porque talvez a gente não consiga ficar livre desse cara por um bom tempo, e a gente talvez tenha que rever, né, toda a questão de como que a gente vive em questões mínimas, desde fazer supermercado até se divertir. Só lembrar, pega o legado, por exemplo, do controle da AIDS. Só se você for muito desmiolado, você vai fazer sexo não seguro, né? A gente acabou incorporando a questão do preservativo, da camisinha, do fazer teste o tempo todo. Né, você começa uma relação nova, os dois fazem um teste, você já deve ter passado por isso. Então, a gente incorporou essa questão do controle da AIDS, né, embora a AIDS hoje esteja muito mais controlável do ponto de vista de medicação. Né, mas agora a questão é, a gente está tendo que recuperar, né, esse conhecimento perdido, a gente relaxou. Isso é engraçado isso, né? Meus caros, eu acho que era isso. O que mais que eu tenho para passar para vocês ao longo desse final de semana? Bom, sexta-feira. Eu acho que é isso. Eu vou passar. Eu lembro de ter visto aqui um artigo na Open Culture, que é um site de divulgação de cultura, que eu acho sensacional. Eu dou para os caras todo mês e tal. Chamando a atenção para que museus finalmente se tocaram que eles têm que ter bons sites. Isso é interessante, né? Algumas décadas atrás, você tinha que ter um site, era um puta do investimento num site. Aí quando vieram as redes sociais, o fato de você ter o seu próprio site e um site bom deixou de ser tão importante, o foco ficou nas redes. Mas agora o que acontece? Os museus estão percebendo que, como as pessoas não vão conseguir tão cedo, né, visitar lá o Metropolitan, National Gallery, Smithsonian, né, National History, sei lá, Museu de História Natural, Natural History Museum. O que acontece? Uma experiência online de visita é uma coisa rica. Então eles estão voltando a investir em experiências mais imersivas, mais legais, mais informativas sobre o acervo do museu. Né? Eu vou dar o link para isso daí, eu vou dar o link também para alguns canais que eu sigo no YouTube, que é justamente para você conhecer melhor o acervo do Smithsonian, conhecer melhor o acervo do British Museum. O British Museum é o melhor, ele tem uma série de canais em que eles trazem os curadores para falar sobre os objetos, os caras são profissas, tem podcast, tem o diabo, mas pelo menos é uma maneira, né, da gente não ficar só vendo a série no Netflix. Aliás, uma pequena provocação aqui. Grande parte do conteúdo que a gente está acostumado a consumir, por exemplo, filmes, séries, está tudo suspenso, certo? Certo. Alguns filmes já foram adiados, outros vai saber quando é que vai sair, quando é que os caras vão conseguir filmar de novo e tal. Eu me pergunto se isso se prolongar ainda mais, como vai ficar a indústria do entretenimento? Você só vai ver reprise? Você só vai ver, vale a pena ver de novo na Globo? As novelas, você vai ter que assistir Escravizaura de novo? Porque simplesmente aquela coisa que parecia grátis, infinita, né, uma cornucópia, cara, vai secar. Isso é uma coisa que dá o que pensar. Eu estou olhando aqui para minha estante, eu estou super feliz que eu tenho um livro para ler até os meus 300 anos, que obviamente eu não vou chegar lá. Raríssimos, um grande abraço, muito obrigado pela companhia ao longo da semana, pela paciência com as minhas manias, com os meus desabafos. Cuidem-se, por favor, e até segunda-feira.